você está ouvindo o Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita. Onde isso vai dar é o que a gente vai saber agora com o Anderson Padilha.
Boa noite, gente. Boa noite, galera. Quero saber se vai acabar em Coca ou Pepsi.
Hã? Coca ou Pepsi?
Coca ou Pepsi. É só isso. Fica assim mesmo, gente. Fica no ar.
Oxi. E com a gente aqui participando do podcast... Dropando o podcast já amigo aqui da casa, é o Lucas Comics.
Boa noite, bom dia, boa tarde também, caso estejam ouvindo em outro horário.
Nosso podcast é noturno, é obrigatório a pessoa estar ouvindo de noite. A gente sempre fala, boa noite.
Pessoa, se ouvir em qualquer outro horário vai ser processado, a gente sabe que tá ouvindo isso de manhã.
Você está errado, é que nem se você não gosta de bacon, você está errado.
Mas vamos lá, nosso programa aqui de perguntas aleatórias aqui. Eu vou começar pelo convidado.
Poxa.
Lucas, qual a sua pergunta para
você? Já vai me colocar assim no chifre do touro?
colocar você na Berlinda. Eu sempre quis conhecer a Berlinda.
Pois é, quem é a Berlinda? Será que é uma mulher? Dependendo, vale a pena.
Assim, sem olhar no Google. Mas quem é a Berlinda?
Primeira pergunta. Pô, Berlinda é um bom nome para uma mulher assim dos seus 40 anos, bonitona, sabe, enxuta. Berlinda, Dona Berlinda.
Pô, podia ser também um puta de um copo de cerveja, né?
Berlinda, é uma cerveja de Berlim.
Meu Deus. Agora mandaria começar.
Tá bom.
Fora Berlinda, qual a sua pergunta?
Ok, a minha pergunta vai ter que ter uma imaginação aí. Vocês vão ter que se imaginar nessa situação que eu vou descrever aqui pra vocês.
Dilema.
É o dilema, exatamente. Dilema, vocês têm que escolher duas opções. Imagina que vocês estão no quarto de vocês, seja acompanhado ou sozinho, de madrugada, e vocês são acordados por uma luz verde na cara. E de dentro dessa luz verde bizarra, sai um cara com o cabelo todo desgrenhado, fedendo a cachaça, falando todo enrolado. E ele avisa vocês que este universo está em colapso e ele vai acabar. Ele vai deixar de existir. A existência não vai ser mais possível. Todos vão morrer.
Eu ia falar pra ele, concordo.
Concordo. Mas ele oferece a vocês duas possibilidades para se salvar dessa destruição do universo. Ele vai levar vocês para outro universo que é praticamente igual a esse em que vocês vivem. Só que esse universo é melhor, porque nele não existe problema de segurança pública. Não existe mais violência, não tem mais arma, não tem polícia, não tem nenhum problema com segurança pública. Eu acho que é um problema que vocês, né, todos nós temos aqui no Brasil, a gente vive com isso todos os dias. Não existe esse problema mais em nenhum desses dois universos. Só que vocês têm que escolher entre um dos dois. Em um deles, não existe problema de violência, mas a violência não existe nem mais como conceito. Então não tem mais filme de ação, filme de terror, filme de suspense. Não existe nada disso, porque a violência acabou. Não tem armamento.
É um conceito que nem é cogitado.
É o universo John Lennon.
Pensa naquele filme lá que não existe mentira, que as pessoas nunca mentiram. Pensa nisso. Então ali não existe a violência nem por conceito. Então não tem na ficção, não tem nada essa ideia. Já no outro universo, ela existe na arte. Então, na arte existe a violência, a guerra, os armamentos, no cinema, nos animes, existe ainda. Porém, só existe música pop. Não tem rock, não tem samba, não tem nada disso. Só tem música pop. Qual dos dois universos vocês escolheriam?
Caraca, o outro que você falou é justamente a que a gente tá vivendo nessa terra agora. Só pode falar assim. Nossa, cara.
Não. O outro que ele falou que não tem violência alguma.
Não, eu tô falando do segundo. Eu tô falando do segundo.
Ah, do segundo? É, do segundo é predominantemente pop.
Mas tem violência.
Lá existe como conceito, não como realidade. E aqui existe como conceito e realidade.
Eu quero saber em qual desses universos a gente pode viver igual aqueles cartazes de Testemunha de Jeová, onde as pessoas interagem com o tigre, tá ligado? Tá todo mundo muito feliz, tem um arco-íris com um rio... E aí, eu quero aquele universo de Testemunha de Jeová.
Eu acho que qualquer um dos dois se encaixaria, porque não existe violência.
Quero fazer carinho no tigre.
Ó, eu gosto muito de música pop. Vou falar, eu gosto de música pop. Já sabe, mas eu vou. Ó, e tem a violência como conceito. Pode ter algo até violência como conceito numa música pop, talvez, não sei.
Mas não tem rock, não tem nenhum outro estilo de música, só a música pop. E é aquela música pop que a gente conhece aí, Taylor Swift, essas coisas assim.
Pô, Taylor Swift é bom, cara. Eu gosto de música da Taylor Swift.
Caraca, maluco. Pô, pensei que ia ser um dilema muito tenso.
Então, assim, foi muita época do tiozão roqueirão, agora tô muito mais rajadão, tô quase, né, melinho.
Eu gosto de Dua Lipa.
Dua Lipa, legal.
Nossa, demais.
Ah, se tiver um synthwave, assim, aquele pop dos anos 80, aí tá tudo certo.
Billie Eilish, não, é só pop de agora, BTS e o caramba.
Isso, é o que eu pensei também, só esse tipo de pop.
Pop radião, aquele radião de pop chiclete.
Né? Pô, mas não vai ter o Axé Music, Gil. Pô, Axézinho, cara.
Não vai ter pagode, né?
Tá bom, dá pra conviver.
Pô, não vai ter pagode não, Gil. Pô.
Mas eu acho que eu fico com a música pop. Eu gosto de música pop, apesar de muita coisa não gostar. Tem pelo menos a violência.
Pelo menos tem aquele anime, né? Aquele anime de robô.
Pô, vai ter os Battle Royale aí, Gil, pô.
Mas aí é difícil, né? Porque se ela tem como conceito artístico, faz algum sentido não ter.
Ah, cara, aí Rick and Morty, aí o problema é deles.
Porque assim, no nosso contexto, porque a gente tem violência, texto, né, do dia a dia, tem contexto na arte, assim, eu fico pensando, tem propósito de ter algum filme que tem mega violência, assim, tipo, se no conceito das pessoas, as pessoas não vivem isso?
É, não faz sentido, aí tu tá questionando a pergunta, e aí a gente vai entrar em um outro questionamento.
Estamos aqui pra isso.
Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? A gente faz uma pergunta e agora a gente começa a questionar as perguntas.
Caraca, porque imagina assim, se você estiver vivendo no outro mundo, você vai ter que viver meio anestesiado, meio parece que você tá tomando um comprimido sempre. Sabe aquela carinha feliz que tem no Watchmen, sabe?
Sim.
Então é você, aquele meio de carinha feliz. Que você vai ficar, na hora que você fica com um pouquinho de raiva porque vai acontecer alguma coisa, de repente você realmente fica anestesiado, assim, sabe? Do nada. Vai viver meio alienado.
Sim. É o Soma. Já leram Admirável Mundo Novo?
Aquela música da Pitty é baseada nisso aí, não é?
Exatamente.
É, você vê meio que linear ali. Você faz as coisas linear, você fica meio alienado, você não tem muita opinião, entendeu? E aí você vive nessa sociedade. Feliz, feliz e alegre, alegre.
E aí com música pop. Hein?
Não, eu tô falando da outra.
Não, essa é do outro. Da música pop ainda existe como conceito.
A música pop é progressista, Gil, aí, ó.
Ah, eu fico com a segunda ainda, porque mesmo achando que um precisa do outro, ter a viver, ter a coisa na prática, precisa do outro, a violência vai ter referência em quê? É tipo algum passado que já foi... daquele jeito, e aí, tipo, ainda se refere.
É, pode ser que a violência foi erradicada.
Aí tá pronto. É isso mesmo. Perfeito.
Perfeito. A violência é só um pano ali para as pessoas poderem refletir do que já foi, né?
Isso.
Mas eu não sei. Eu acho que essa história que você criou aí, Lucas, uma hora vai ter um ponto de partida, assim, e os dois universos vão se quebrar, assim, sabe? Eu imagino, tipo, os dois, um se quebrando, realmente entrando na violência, e o outro descobrindo o que é violência, enquanto o outro já tá se armando, vira uma guerra. Eita porra!
Vocês já assistiram aquela série Fringe?
Fringe. Putz, você já viu?
Fringe. Ah, assisti pouco. Assisti um pouquinho.
Eu assisti 3 temporadas, né? Eu acho que ela tem 4 ou 5 temporadas. Eu assisti 3 ou 4. Agora nem lembro. Eu assisti bem na época, assim. E a ideia era exatamente essa, tipo, um dos personagens ali, em certo momento, ele atravessou de um universo pro outro, e isso causou uma rachadura, né, no... enfim, no conceito que eles criaram ali, causou uma rachadura no outro universo. No universo de cá, ele ficou intacto, mas o de lá, meio que, como que rachou isso, deixou ele em colapso, e aí vários problemas começaram a acontecer naquele universo, e buracos negros e coisas assim... E aí, tipo, quando eles viajam pra lá, eles descobrem, então, que, tipo, aquilo lá tá um... Eles estão vivendo um pós-apocalipse, assim, por causa dessa viagem que o cara fez indiscriminadamente. E aí, sempre que eu penso em múltiplos universos e viajar do universo pro outro, eu penso, cara, e se eu colapsar o outro universo, sabe?
dá uma bugada, né? Ou viajar no tempo, você dá uma zimbada, você pensa, ah, vai ser...
Não, viajar no tempo, esquece. Eu ainda consigo imaginar múltiplos universos, mas no tempo eu não consigo.
Olha só, tipo assim, essas pessoas, elas vão vir de um universo, que você falou aí que um cara vem e te acorda na noite, parece aquele meme do Shrek's Life, mas ele vem e fala que vai acabar o mundo, você escolhe o mundo. Então você sabe de onde você tá vindo. Você não vai simplesmente surgir nesses dois universos. Você sabe que você veio de uma terra real onde existia violência. Então, partindo dessa premissa, eu iria pro mundo do John Lennon lá, o Imagine. Que é um mundo de paz, tranquilidade, vender miçanga na praia. Entendeu?
Mas tem rock.
Pô, e tem rock. Pô, tem rock. Ainda. Pô, aí, Gil. Cara, eu só gosto de filme de comédia. Eu gosto de filme de. Olha só, é perfeito pra mim. Eu gosto de filme de comédia, drama. Eu gosto de anime Slice of Life, que é tranquilizinho, comédia escolar. Não gosto muito de shonen. Pra mim, então, o mundo maconheiro e miçangueiro do John Lennon é perfeito.
Putz, eu não quero esse mundo mesmo, assim, porque... porque, não, vai surgir, tipo, uns rock, vai ter rock, não uns rock bunda mole.
Que
cara,
o rock da paz e amor, né, Gil?
Caraca, Gil, imagina, a banda de que toca no final de semana ali na reunião de família é Sambô, imagina, Gil.
Nossa senhora.
Sunday, Bloody Sunday.
Eu fico com a música pop. A música pop começa a fazer um bagulho.
Vocês já assistiram aquele filme do Rick Gervais que não existe?
Puta,
mentira.
Eu já vi esse filme. Tá na Netflix. Sim, tá na Netflix
esse
também.
É maravilhoso. Tá na Netflix. E é muito bom que, tipo assim, ele. Nesse universo, não existe tudo que existe no nosso mundo. Só não existe a mentira e tudo que é mentira por conceito. Então, nesse mundo, não existe o teatro e o cinema. Eles gravam um cara contando uma história real, assim.
É sobre a história. Eu adoro a comercial da Pepsi e da Coca-Cola. Da Coca-Cola, parece um cara na tela com a Coca-Cola do lado.
Sim.
É isso, gente. É uma bebida doce. Um corante de caramelo e... É isso.
Ela vai te matar, provavelmente.
É. Aí depois, exatamente, né? Você vai tomar demais. Vai morrer e tal. Mas é gostoso, gente. Pode ver. E aí depois aparece o comercial da Pepsi num ônibus. Que tá escrito assim: Pepsi, quando não tem Coca-Cola.
É muito bom.
Por isso que casou com a abertura que eu falei, é, Gil.
Exatamente.
Aí.
Cara, o Rick Gervais é maravilhoso. É maravilhoso.
Pô, tem o Derek. É sensacional, cara.
Sim, eu gosto muito daquele. Que ele só pensa em se suicidar o tempo todo, só pensa em morrer. É Afterlife.
Pô, esse não vi ainda, não, hein? Eu vi mais o.
Então, muito bom. Então, e tem um raciocínio. O Rick Gervais sempre traz esses pensamentos profundos, assim, pra você pensar, meditar na vida, né? E essa série é tipo assim: a esposa dele morreu de câncer, e aí ele tá numa depressão profunda ali. Ele pensa o tempo todo que, tipo, eu só continuo vivo aqui porque tirar minha própria vida é ridículo. Mas ele já tentou tirar a própria vida várias vezes. E aí o tempo todo ele tá assim, se depreciando e querendo morrer e tal, e as pessoas tentando reerguer ele, né? E aí acontece uma coisa ali que traz ele pra realidade, assim. Então é muito bom, toda a construção da temporada, até ele ver que a vida vale a pena mesmo, é muito bom.
É, bem bacana.
Eu gostei do subtítulo, vocês vão ter que me engolir.
Meu Deus. Vocês
vão usar a galo.
Alá SBT.
É, ô Lucas, mas você mesmo não respondeu.
Não respondi, né? Cara, e agora? Porque o que o Wanderson falou me convenceu. Esse mundo paz e amor me é muito atraente, sabe? Porque aí eu fico pensando também nas outras possibilidades. Porque se já não tem mais violência como conceito na ficção... Não existe a comédia e o drama da mesma maneira que a gente conhece agora aqui.
É, não tem.
Existem outras coisas. A criatividade, quando você tira uma coisa da criatividade, ela automaticamente vai buscar preencher aquela lacuna. Então, é natural que outras coisas novas vão existir. Então, um mundo que só existe pop, só existe o pop. Tem falta de criatividade, assim, nesse aspecto.
Olha agora, a alfinetada, um mundo... olha a alfinetada, eita!
Agora num mundo que você tem a falta de um produto, você tem que preencher isso com outras coisas. Então vai ter mais criatividade.
Caraca,
nesse
o único jogo que vai ter é Smash Bros. De luta.
Caraca, maluco, e aí os jogos? Puxa vida, não vai ter Assassin's Creed.
E vai ser empurra-empurra.
Vai ser o que cotovelada.
Meu amigo, você pode cair nessa plataforma?
Não, mas então, o Super Mario vai ter, pô. Super Mario.
Mas no conceito que você falou também, se aplica ao segundo cenário. Porque você tem só pop. Então as outras mídias também, tipo assim, é uma carência de. No sentido musical, é uma carência enorme. Tem rock, tem rap. Tem vários estilos musicais. E será que nas outras mídias também pode vir uma coisa?
Vai suprir.
Pô, a gente
é,
não
claro.
Tem essa.
Também,
a gente
sim.
Não tem tal liberdade ou tal. Sei lá. A gente é incapaz de expressar o que a gente quer falar na música. Ponto final. E vai ficar só no pop. Mas e as outras mídias? Eles vão ser, talvez.
É verdade. Olha o podcast, hein?
Tá vendo?
Os rappers vão todos ter seus próprios podcasts.
É, já estão tendo.
Eu acho que a gente já vive nesse universo.
Eu acho que o segundo cenário é muito semelhante ao que está acontecendo agora, inclusive.
É verdade. Só que sem problema de segurança pública. Ó.
É, exatamente. Só que a gente anda na rua de boa. A gente deixa a bicicleta na... A gente deixa a bicicleta na frente do mercado e a gente não vai buscar dentro do mercado.
Caraca, eu acho que eu já vivo nesse universo, porque aqui em Santa Catarina a gente larga a bicicleta na frente do mercado e tá tudo certo.
Cara, abraça, fica aí o maior tempo possível que você puder.
Sabe o que, que é andar na rua à noite com o iPhone na mão sem preocupação?
Não. Antes de eu terminar...
É exatamente isso que eu vivo aqui, cara.
Cara, eu moro... O Ju mora na Zona Leste. Eu moro no centro de São Paulo.
Meu Deus.
Pô, eu não vou de chinelo rider no final da rua, imagina no celular na mão.
Não, é assim, talvez largar a bicicleta solta seja um pouco perigoso em alguns lugares aqui. Mas andar com o celular, assim, ó, pra você ouvir falar de alguém que foi assaltado na rua, é muito... Eu não, na verdade, eu não, desde que eu vim pra cá faz 10 anos, eu não conheço ninguém. Ninguém, eu sei que existe, mas eu não conheço ninguém.
Pô, tá bom demais. E aí, se tem a música.
Eu escolho. Exato. E o filme que eu quiser, eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Mas nessa questão aí, o mundo sem violência, eu prefiro a primeira opção. Eu quero rock.
Vem, Shrek's Life, Ju. Venha pro mundo de Marlboro.
Quero não. Tô bem. Muito paz e amor.
Não, mas a segunda opção é muito boa mesmo. A segunda opção, só do pop, é legal também.
Pô, se você parar pra pensar também, a segunda opção dá margem de você também desestressar. Que já que
isso.
Você tem o conceito da violência como arte, você pode desestressar.
Exatamente.
Você pode...
É o Purge.
Cara, imagina que no mundo aqui do Imagine vai ser todo mundo com aquele...
Tá todo mundo chapado, né?
Tá todo mundo chapado ou então com o rabinho entre as pernas, porque nunca vai conseguir expressar violência, nunca vai conseguir que não seja de forma física, mas também em arte, sabe? Vai ser todo mundo meio que com o cu preso aqui, né?
Cordeirinho, todo mundo cordeirinho. Vocês já assistiram depois?
Eu não vi.
Do
é o inferno.
Todo mundo cordeirinho lá. Parece que eles são bons, eles são ali naturalmente bons, só que eles parecem que estão agoniados, porque eles não conseguem.
Caralho, Gil, você quer dizer que. Tá dizendo que no meu lado aqui vai ter Frozen Yogurt pra eternidade, tá ligado?
Vai.
Ah, eu gosto de Frozen Yogurt.
Olha só. Pelo menos no nosso lado vamos ter o Wagner Moura, né? Lembra daquele filme Oblivion?
Meu Deus.
Eu não vi.
Que ele escolhe o mundo lá também.
Meu Deus.
Lucas, escolhe quem vai ser o próximo a perguntar. Tá bem. Na bancada tá, só tem nós três, né? Então
vai, Gil, vai que é tua.
Vamos lá. Eu sei que você fala muito sobre viagens, né? No Dropando, então pensei, vou fazer a pergunta sobre viagens. O Lucas fala sobre as experiências, não só sobre as experiências que ele teve, mas sobre filmes também, né? Faz filmes sobre viagem, fala sobre até como você viajar sem sair de casa. Esse episódio que eu ouvi, eu achei sensacional. Eu pensei, não, vou adotar isso como, né? Por enquanto, tempos de pandemia. Mas minha pergunta é a seguinte: para onde e por qual motivo vocês ainda têm vontade de viajar? Tipo, aquele em tal lugar. Essa aqui é a pergunta bem genérica, tem qualquer coisa. Assim.
Companhia de viagem, vem comigo.
Mas, tipo assim, os lugares que vocês ainda têm vontade de viajar, sim, mas viajar, tipo, né? Infinitamente, mas ainda tem mais vontade de ir buscando aí.
Gil, eu já tenho o meu.
E também os porquê, não adianta só.
Eu tenho que escolher um ou posso escolher vários?
Eu tenho o meu e tenho os 13 porquê aqui, Gil.
Vai, manda.
O meu é vontade e depois também por teimosia. Eu fui tirar o visto americano. E fui negado, evidentemente. Foi eu, a minha esposa e meu cunhado.
Eu nem tentei.
E aí... Vocês iam pra Orlando?
A gente ia pra Orlando.
Caraca, vocês foram recusados pra ir pra Orlando? Um brasileiro recusado
pra Orlando. Exatamente. Não, não. Eu e meu cunhado fomos recusados. A minha esposa conseguiu.
Caraca, meu.
Aí, quando a gente foi, quando você vai fazer essa entrevista, você tem que ir com as pessoas que você vai viajar.
Sim.
Não é, tipo, individual. Tem que ser os três de uma vez.
Uhum.
Aí a gente foi lá na embaixada, fez todo aquele processo, pagou R$600 e não devolvem se você
Exatamente.
É negado. Eles não devolvem, entendeu? Cada um pagou R$600. Não é, tipo assim, 200 pros três. Cada um foi 600 pau.
Meu Deus.
E fui negado. Fez as perguntas, fez a pergunta de trabalho, aí ele falou, deu o papel rosa pra mim, o papel rosa pro meu cunhado, e a minha esposa, eles aprovaram. Aí eu bati no ombro dela e falei, ah, legal, vai viajar sozinha, né? Porque o cara acabou de fuder a nossa viagem, né? A gente tava planejando ir pra lá antes de planejar ir pra Londres. E eu falei, pô, agora vamos fazer o seguinte, a gente vai pros outros países, né, pra Londres e alguns outros países, quando você tiver com o passaporte com países legais, assim, o cara vai olhar e vai falar, caralho, mano, pô, aí...
Ah, você tem que ter, né, uma bagagem ali, né?
Exatamente, é isso que eu pensei também.
Porque o meu passaporte, ele só tem um carimbo, que é o do Chile, porque quando eu fui pra Argentina, eu fui de RG, não
Sim.
tinha o passaporte ainda, então eu fui com RG. E quando ele olhou assim, o negócio do Chile, nem ligou, assim, sabe, foda-se, sabe?
Chile, sei lá que porcaria é isso.
E é uns americanos desgraçados, né, cara?
É, o professor dos americanos 24 horas por dia, assim, todo fazendo pergunta com sotaque e não sei o que são americanos mesmo, são, tipo assim,
sim,
brasileiros,
sim.
né? E aí o cara olhou assim de cima a baixo pra mim, aí, e pro Vitor, nem quis fazer mais perguntas pra gente, fez umas perguntas mais direcionadas a ela, e aí a gente ganhou a folha rosa, e aí tente outra vez. E aí eu falei, agora, fiquei com além da vontade de ir pra Orlando de novo, falei, eu vou voltar lá quando tiver com passaporte, porque eu sou assim, quando eu caio, eu gosto de voltar melhor. Falar, ó, filha da puta aqui, ó. É que se ele bater e ver Londres, ver não sei o quê, aí ele vai falar, aí ele vai aprovar, né? E aí a vontade que eu tenho é de realmente, porque assim, puta, você escuta podcast, você escuta o pessoal falando, caralho, eu fui pra Disney, e como se fosse terça-feira, assim, sabe? Ah... Então, porque quando eu fui, você foi, não sei o que e tal, e tipo, porra, caraca, mano, pra esse pessoal é fácil você juntar 5 anos ou 4 anos de trabalho, assim, pra você ir uma semana, é muito duro, tá ligado? Mas esse pessoal falando que já foi terça-feira, assim, pro bagulho, tá ligado? E aí, a minha vontade realmente é de ir pra lá, e não é só por ir, agora é só por realmente conseguir ir, só de teimosia, entendeu?
E eles falam assim, tipo, ah, eu fui pra Disney com 10 anos de idade, nos anos 90. Poxa, cara, nos anos 90...
Não, eu fui pra... A primeira vez que eu fui pra Disney, sabe?
eu nem lembro mais, acho muito novo, nem lembro mais. fui na excursão de escola, não me cabe na minha cabeça a escola levar as pessoas pra Disney.
Cara, excursão de escola pra Disney, como assim, cara? O Jurandir, cara.
Jurandir filho, comprou o PlayStation dele.
Lá, mano.
Essa história do Jurandir, ele falando muito assim, como se fosse a terça-feira,
é,
assim.
É, cara.
Pô, fui comprar um PlayStation, e eu lembro de eu pegando meu PlayStation, mas não lembro muito da viagem em si. O PlayStation era mais importante.
O cara foi pros Estados Unidos só pelo PlayStation, cara.
Só pelo PlayStation, trouxe o culto. E ainda era preto e branco. Puta. Que no, o sistema de cor era outro, né, na época.
É, NTSC não pegava na TV e tal.
E minhas excursões pra escola era, sei lá, no
Parque Ecológico do Tietê.
Era sempre o mesmo lugar, tá ligado?
Era no bagulho da Sabesp, lá de centro de disposição de água, assim, sabe?
Meu Deus.
Eu compactuo com o Gil, porque a gente estava basicamente na mesma escola, assim, e a gente ia meio que pros mesmos excursões, assim, sabe?
Ah,
Folha
tá
de São
aí,
Paulo,
legal.
Você vê jornais assim, no impresso.
É, aí o cara me vem falar aqui, que escola é essa que manda as crianças pra Disney?
Sim, cara. Eu queria muito ter estudado nessa escola aí.
Mas você queria ir pra Disney só, Manjo?
Não, eu queria ir pro Japão também, né? É, porque, assim... Não, ó...
Japão é outro lugar difícil pra caramba de conseguir o visto.
A minha pergunta era isso. Qual o Canadá... Puta, a minha resposta vai culminar com a minha pergunta, mas tudo bem. É porque eu gosto de ficar vendo vídeo como se... Assim, você sempre tem algum canal, alguma coisinha assim, que você meio vira viciado, assim. Uma coisa bem maluca, assim, às vezes, sabe?
Tipo, eu com ASMR.
Então, eu gosto de ver vídeos assim, de pessoas passeando por alguns lugares do Japão, assim, sem... Igual quando a gente sai pra rolê, quando a gente é mais novo, sem objetivo, sim. Gil. Sem tipo, sim. Ó, a gente vai pra tal lugar e tal. Eu gosto desses canais. Às vezes o cara vai numa loja de games, às vezes o cara tá andando pela rua. E tipo, eu gosto desse canal. O cara solta um vídeo, ele não fala às vezes pra onde que ele vai. Eu gosto de dar uma olhadinha
silêncio,
nesse canal.
Às
assim,
vezes
sabe?
É só o cara caminhando, né?
É, às vezes é só o cara caminhando e tal. E eu vivi uma,
eu gosto
uma
muito
neura,
também.
Assim. Agora tem uns canal que te coloca... Colocar lo-fi também, aí fica melhor.
Tu já viu
ainda.
Aquele site que tu escolhe uma rádio e escolhe um lugar, uma cidade, e aí fica a rádio tocando, a rádio ao vivo mesmo, daquela cidade, e um carro andando por aquela cidade, com a rádio tocando.
Ah, já vi, que é tipo, parece nos 80, assim, tipo um sol, assim, se não me engano, o carro indo para um horizonte, certo?
Não, são imagens gravadas daquela cidade... Não, às vezes
sim,
muito
não,
recentes,
não.
Às vezes de alguns meses atrás, mas tipo assim, o cara andando ali pela... gravando a cidade, andando pela cidade, e aí tem uma rádio ao vivo tocando, é um site mesmo.
Isso. É a
rádio ao vivo tocando, como se estivesse tocando dentro do carro, e aí tu fica assistindo ali, o carro passeando pela cidade e a rádio daquela cidade tocando.
Cara, mas aí entra uma discussão, que é a mesma discussão do cara que zerou o game no YouTube, tá ligado? Tipo assim, é meio que você tá viajando, escutando música, mas você não tá viajando, você não tá controlando
sim,
o carro
é.
Ali. E de fato o seu corpo não tá se movimentando. E o cara, é a mesma cara do cara que joga o jogo e vê o jogo inteiro, Resident Evil 8, pelo YouTube. E tipo, tem toda aquela experiência da história, mas ele tá agindo de maneira passiva ali, ele não tá dando um input naquilo, entendeu?
É, mas é a mesma coisa desses canais que a gente vê da galera dando rolê e os que eu assisto.
É, mano, é maluquinho se você parar pra pensar nisso. Agora viu o meme do Invencível, tá ligado? Do Senhor Invencível, né? Que fica colocando a mão na cabeça. Pensa, cara, pensa.
Sim.
A maioria que eu assisto são de galera indo em coisa de comida, assim, em restaurante ou... principalmente em coisa de rua, assim, comida de rua.
Sim.
Cara, eu imagino você vendo os bagulhos de comida, Gil. Foi mal.
Teve um dia que o pessoal aqui, acho que o Dudu tava aqui, meu irmão, e a gente tava jogando alguma coisa, né? A gente tava brincando assim com as meninas aqui, com os brinquedos, com os bloquinhos lá, e eu pra deixar de fundo, pensei, ah, vou pôr um bagulho aí da galera andando na rua, provando comida.
Isso, mas eu acho que esse tipo de canal é mais pra isso, né, Gil? É mais pra deixar de fundo mesmo, assim. Eu não me sentaria na frente do computador pra assistir. Puxa, o cara
fico,
andando.
Eu fico vendo,
tá
tipo, tem um canal que é o meu preferido, que é o Dancing Dance, que é a menina... A menina provavelmente que ela aparece, a pessoa que tá filmando aparece. E a menina aparece no final de cada. Ele sempre mostra a preparação, tá fazendo aquele takoyaki, aquele bolinho de polvo. Aí mostra.
É legal ver os caras fazendo.
E tá, no final ela experimenta a prova, e ela tipo, faz um sinal de positivo, assim, se gostou e tal. E eu fico olhando aquilo assim muito tempo, assim, eu uso ele pra várias coisas. Às vezes eu fico, caraca, olha lá, ele tá na Tailândia, eles fazem milkshake de inhame. E fico, tipo, reparando nas.
Ô, Gil,
deve ser bom, Gil, cara.
Deve ser bem melhor do que aqueles canal que quando você vai numa balada, assim, ou algum bar, que tá, os caras deixam no canal off. Que é aquele canal de esporte, que é sempre os caras num surf.
Ah, sim.
É, os caras. Que é a mesma coisa.
Ah, eu gosto do canal.
Você gosta do canal?
Pra deixar de fundo.
Mas assim, eu também usava esses canais, assim, galera aqui na rua, como ASMR mesmo, pra ouvir. Eu usava pra fazer...
Ouvir o crocante, né? A crocância ali, né?
Eu usava esse canal pra fazer minha filha dormir. Num colo, assim, ó. É, aquele bom, barulho de chapa. Nossa, aquilo...
Quando não é a chapa, é o barulho das coisas, tipo assim, o plástico.
Exatamente. Aquela espátula passando pela chapa, assim.
Os atalhantes,
os caras são sempre... Eles colocam bastante molho em tudo, né? Tipo, são várias bisnagas de molho, né?
Exatamente. É numa parada meio fordista, assim. Eles colocam várias paradas, tá, e vai fazendo.
E é tudo muito rápido.
Não, mano, e quando tem aqueles vídeos, os caras preparam, tipo, uns 16 lanches de uma vez, assim.
Uhum. É muito gostoso ver eles picando
repolho.
Cebola e essas paradas, cara.
Picando repolho, assim. E hoje em dia a gente até sabe o estilo mais ou menos de país, porque geralmente a gente vê da Ásia, né, aqui em casa. Então a gente já sabe que se tá enchendo um sanduíche de repolho, assim, tipo, eu pico um repolho inteiro e depois dentro do sanduíche, deve ser na Coreia. Coreanos, assim, eles não sabem quando parar. Eles estão colocando um bagulho, depois eu tô colocando mais, depois coloca mais. Aí fala, tá bom, não, é, tá colocando mais um andar, não sei o que. Aí fala, caraca, esse da Coreia, esse é da Coreia.
Ah, tu sabe que tem um modo de jogo do Geoguessr que é exatamente isso, né? Ele te mostra um vídeo de cozinha de rua, assim, comida de rua, e você tem que adivinhar ali, tem que, né, chutar ou... baseado no seu conhecimento, dizer qual país é.
A gente ia ser bom. Se pegasse da Ásia, a gente ia arrebentar nesse jogo aí.
É, tem uma série muito boa no YouTube, não, na Netflix, que é o... Não sei se é Somebody ou Everybody Feed Phil. Acho que é Somebody.
Somebody Feed Phil.
Cara, é maravilhoso. É muito bom, porque ele é um humorista nova-iorquino, né? E ele é muito engraçado e ele viaja pelas cidades. Primeiro eram cidades exóticas, agora é tipo qualquer cidade famosa para comer a comida local. Ele vai nos principais restaurantes, assim, o restaurante mais indie e aí o restaurante mais popularzão. E no mais pobre e no outro mais chique. E sempre tem um cara que é o guia dele. É muito bom, cara. E as caras e bocas que ele faz experimentando as coisas é incrível.
Ele é bem... Ele é no estilo daquele Anthony Bourdain, né? Que ele ficou famoso por isso, né? Ele era um chefe de Nova York e também começou a fazer vários programas passeando pelas cidades e pelo mundo.
Sim, assim. Anthony Bourdain. E agora ele já tá mais no, tipo, viagem mesmo. Já não é mais só sobre comida,
sobre
né?
Comida.
Programa de viagem é muito bom. Acho que a melhor coisa da TV por assinatura é programa de viagem, cara. É muito bom. Eu amo viagem, né? E tipo, assistir coisa de viagem, assim, teve uma fase ali, agora eu tô voltando a assistir, mas teve um momento aí dos últimos meses que eu parei completamente, que eu, tipo, deu, não quero mais ver nada disso. Porque,
só tô
tipo,
me iludindo aqui, nunca mais eu vou sair desse inferno de Brasil.
É, isso, eu estimular esse desejo por viagem e não saber quando que eu vou poder fazer isso, cara. Eu tava muito deprimido. Mas não, agora eu voltei a assistir, eu quero terminar de assistir o Somebody Feed Phil. É, e quero voltar pra Argentina pra comer chouriço.
Ah, então.
Ah, não, chouriço não desce, não, pra mim não desce.
Não, mas não é o chouriço a linguiça de sangue, é o chouriço carne lá, que eles têm um bife de chouriço que seria tipo contra filé aqui, Só que do Boi Angus e do corte deles, que é diferente do nosso, né?
É, eles pegam o melhor corte lá. Hoje, inclusive, o programa do Jacquin, aquele programa lá do Minha Receita, semana que vem eles vão falar da culinária argentina.
A culinária argentina é espetacular.
Eu preciso ver, eu só vi um episódio desse programa e era sobre comida de rua. É bem o que me pega, foi bem o que me pega. Comida de rua, assim, eu gosto
de... Ah, cara. Mas assim,
Você ainda manda o churrascão grego, Gil?
Não curto, eu não gosto. Tenho meus limites.
Eu tenho medo daquilo.
Pô, churrascão grego com suco lá, um suquinho de grátis.
Então, em São Paulo tem muito churrasco grego?
Muito.
Tem.
Porque
até
assim,
hoje.
O churrasco grego aí, tipo, vocês botam no pão, né? Ou não? Ou é num pratinho pra comer com garfinho?
Não, é o pão francês.
Pão francês.
Com vinagrete.
Ah.
Com o vinagrete na fica numa gaveta. Que parece gaveta do
Meu
troco.
Meu Deus.
O cara que ela corta aquela carne que com certeza deve ser colchão duro.
Ah, não, se colchão duro é caro hoje. Não, é menos músculo, talvez.
Aquilo ali é o quê? Que tu acha que
Nossa,
é, Ju? Acho que...
É uma mistura ali.
Não sei
de
se é, mano, nem sei qual que é. É uma mistura, aquela bolotona de carne. E aí é no pão francês e o suco grátis, que é aquela misturada da água torneiral,
Sim.
né? Com que suco.
Meu Deus.
E a mesma gaveta que o cara pega o dinheiro é a gaveta que guarda o vinagrete.
Que descrição
é, sem sacanagem. O cara abre a gavetinha, aí tem um espacinho assim pra colocar dinheiro, as moedas e outro espacinho.
Agora não tem como a gente não falar do Flow, né? Porque isso aí me lembra muito a história do pastel lá do Igor. Ele fala do Rio, que tem o pastel do chinês, né? E que eles compravam pastel e sempre que compra o pastel lá tinha um suco por R$1, eu acho, alguma coisa assim. E eles pediam o pastel e o suco do China e o mesmo copo que ele pegava... tô misturando tudo. A mesma mão que ele pegava o dinheiro, ele pegava o copo e metia a mão dentro do suco pra pegar o suco, né? E aí eles falavam que o pastel tinha gosto de R$1.
É isso que molda o cidadão paulistano, que é um churrasquinho grego,
quando
né?
Quando eu saio quando eu vou pro trabalho, a rua que eu saio assim, já perto dessa da luz, então o
caralho, ali a situação deles é. Antes de se situar pro ouvinte, a situação. Eita, tô ruim. A estação da luz, a rua ali que você sai, ali, uma das ruas dela, é uma coisa meio tenebrosa, assim, de lojas. Lojas decadentes, prostitutas que ficam te chamando o tempo inteiro. Às vezes um cara quer te levar pra uma loja, tipo, igual aqueles caras da Santa Efigênia, que falam, e aí, o que você tá vendo? O que você quer ver? Quer ver o quê? Quer ver
você
o quê?
Deixa no seu ombro,
o cara fica
né,
te seguindo.
O que você quer, Miguel? O que você quer? O que você vai procurar? Eu quero ir embora.
Então, é meio assustador, assim, meio punk até pras crianças.
Imagina.
Sabe, passar
de
por ali.
De manhã eu vejo os caras tudo arrumando as colunas de carne, fazendo churrasco grego, pessoal preparando o suco, virando os galão naquela suqueira lá, cantinho de suco de inteiro, assim. Mas tem umas coisas boas. Sabe que começou a ter umas coisas boas, assim? Saindo um pouco do churrasco, mas é bem parecido. Shawarma, ó.
Tá, então.
Shawarma é o churrasco grego gourmet,
tá,
olha
então,
eu falando
mas, é isso que eu ia falar. O churrasco grego, eu não sei bem a origem, se realmente é alguma coisa grega. Mas o que eu conheço não é nem o shawarma, é o. Qual é o outro prato também árabe, que é muito popular?
Kebab.
Kebab.
É o kebab,
então,
é o kebab.
O churrasco grego meio que é o kebab, né? É um pão sírio que eles colocam essa coisa que é bem igual ao churrasco grego. Só que tem carne de porco ali, né? Eles cortam...
Mas é que o shawarma, ele é bem servido, né?
O shawarma é gostoso.
O kebab, o shawarma é tipo muito, muito, muito
Sim.
recheio, né,
Lá perto de onde trabalho tem dois tipos. Tem um simples e tem o bem servido, né?
É o pedreirão.
Que ele tem batata frita, tem cheiro verde junto, aí coloca a carne. Geralmente ele faz ou misto, né? O carne.
É brasileiro,
ou,
né?
ou com frango ali e tahine, joga tahine, assim.
O que não tem naquilo, né, mano?
Cara, Tahini é interessante, né?
E tem um que ele tá do ladinho ali de onde eu trabalho, assim. Tipo, tem a loja onde eu trabalho, tem...
Que é o Miserê.
Tem um hotel, mas, nossa, é assim... Não, ele é tipo assim, ele cobra pelo que ele faz. Ele faz um mais simplão, que é tipo assim, é o frango ali naquele rolete lá. É picles, é, como chama? Acelga e tomate, assim, mas cortado bem fininho, bem feitinho, assim, e aquele molho de alho, aquela pastinha de alho. Eu acho que, assim, não importa o tamanho do lanche ali, do shawarma, se é grande, se é pequeno, mas se ele tiver com aquela pastinha de alho bem feita, já me ganha.
Aquela pastinha de alho é gostosa, puta. É.
Pô, eu faço essa pastinha em casa, muito boa, hein? Faço com tofu.
Tofu? Caraca! Eu não consigo imaginar nada bom com tofu.
Fica bom, cara. Fica bem parecido. Porque fica parecendo uma textura meio de maionese, sim, assim,
sim,
sabe?
Sim, é, porque ela é tipo uma maionese.
É. Então, é tofu, alho, sal, né? Se você quiser colocar pimenta e azeite.
E o limão.
E limão. Interessante. E bate. É. E fica show de bola.
Eu já fiz tofu xadrez, tá ligado? Que era frango xadrez, só que com tofu.
Só que ao invés do frango, tofu.
Fica bem bom. Lucas, onde você ainda não foi e queria ver?
Olha onde a gente chegou, no tofu. Eu já tô com o pacote do Urbe comprado pra Barcelona. Era a cidade que eu, depois que eu voltei da última viagem, a cidade que eu mais queria conhecer definitivamente era Barcelona. Então, já está comprado, é a cidade que eu mais quero visitar logo, quanto antes. Ainda bem que o pacote é flexível, então eu só...
O Barcelona você vai comer bem, porque acho que é uma cidade catalã, então eles têm a maneira de comer bem lá, né?
É, e come bem, tanto é que eles precisam fechar tudo às 2 horas da tarde e até às 4 horas da tarde.
Foi a sexta, né? É que, ô Gil, tem dois lados da Espanha, que é um que é o...
Na verdade tem 4, Vascos, né?
São 4, né? E tem sotaques diferentes
línguas.
E o estilo de alimentação é diferente.
Sim.
É que a Espanha, basicamente, ela tem 4 principais regiões, né? A maior parte, é claro, é a de Castela, por isso que a gente fala do castilhano, que seria o espanhol que a gente conhece, é o castilhano. E aí tem o basco, que é ali mais ou menos na região centro-norte. Aí tem o galego, que é em cima de Portugal, que deu origem ao português.
O que é o parte de Sevilha, se eu não me engano?
Não, Sevilha fica em Castela ainda. Fica...
É, Castela.
É na parte leste. Mas assim, na parte oeste, lá pro lado do Atlântico, fica o galego, que é muito parecido com Portugal, assim, muito parecido com o português de Portugal.
Alimentação mais balanceada de frutos, de frutos do mar e tudo mais,
sim,
né?
É muito parecido com a cultura portuguesa, né? O galego, que é a região menor da Espanha. E aí tem o basco, que fica bem no norte, assim, na parte montanhosa, perto da França. E aí tem o catalão, a Catalunha, que seria a segunda maior região da Espanha, que é a de Barcelona.
É onde você vai comer bem, que a refeição é tipo pedreiragem, assim.
Eles comem muito.
Você vai pra jantar, é tipo como é que fala? Um self-service, assim, vem uma porrada de coisa pra você comer e às vezes até de noite, assim, bem 11 horas da noite, meia-noite,
sim,
assim.
Os países dali da Península Ibérica, né, eles têm algo que é muito diferente do resto da Europa, que é ficar até tarde, porque todo mundo imagina, né, grandes cidades, vai ter uma vida noturna agitada, e isso existe em bairros específicos, porque na maior parte da cidade fecha tudo, não é que nem São Paulo, né, fecha tudo, chegou 10 horas da noite, no máximo, fecha tudo, só abre no outro dia, chega domingo, tá tudo fechado, mas ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha, as coisas ficam abertas até tarde. Portugal mesmo, eu estive lá, né, e tipo, bairro alto ali, cara, 3 horas da manhã, o pessoal tá saindo da balada pra conversar na rua, sabe? Então, é uma região, assim, de diversão, eu imagino. E tem, é mais próximo da nossa cultura aqui, né?
Assim, uma coisa é certa, a gente não importa pra onde a gente queira viajar.
Vai se levar pra comida.
Eu não penso tanto na comida, assim.
Eu também não pensava, não. Agora eu já penso, já.
O melhor lugar pra comer, se eu quisesse fazer uma viagem pra comer bem, eu iria pra Argentina, porque é barato.
O real é valorizado lá. O real é...
O real é valorizado, então, e eles têm uma culinária muito boa mesmo. Então, se eu quisesse fazer um turismo gourmet, eu iria para a Argentina, porque comer em euro não é mole.
É.
O que é bom em euro é vinho, né? É vinho é barato.
Eu vi no pessoal do podcast esses dias, eles estavam falando com uma amiga deles que foi para Portugal.
Uhum.
E tipo, pediam vinho, assim, eles pediam vinho assim na mesa, assim, pra colocar na mesa, a garrafa na mesa. Assim.
Um euro.
E era tipo ridículo, de barato. Assim.
Sim. E bom.
É, pois é, né? O sangue de boi daqui, o cantinho da serra.
Só que saindo um pouco do assunto, a parada que é super barato lá, que me surpreendeu, foi os fast food, cara. Tipo assim, você comprar um combo assim com 8, 9 reais.
É, depende do país, é, depende muito do país.
Com 8 ou 9 reais,
tipo, na Alemanha...
Você pegava um combo de batata, refrigerante e lanche médio, né?
Aonde isso?
Na Argentina.
Ah, tá, é, porque o real é muito valorizado, né,
pô,
cara? Tipo, lá tem um fast food de pizza, que tu compra a fatia de pizza e a pizza... Isso eu acho que é o big deal de Buenos Aires, especialmente. Eu não sei como é que é fora de Buenos Aires. Mas província de Buenos Aires, cara, big deal, ninguém fala disso. A pizza deles é inacreditável.
A gente foi, falei pra você da história do que a gente foi num restaurante, aí a gente foi comer pizza e o cara estranhou que a gente queria comer azeite na pizza. Porque a gente pediu a pizza e tal, aí veio, aí você tem um azeitezinho. O cara, azeite? É na pizza? azeite na pizza. E o cara foi lá dentro, pegou um azeite lá deles, que eles usam pra outra coisa, e colocou pra gente assim na mesa, assim, que não tinha azeite. Entendeu?
Ó, viu como o portenho é legal, cara? Eu gosto dos portenhos.
É, eles cobram a propina, né? Que é a...
Ah, sim, sim, sim. Mas isso é em todo o país, é só no Brasil que não tem, cara.
Não tem a propina é a gorjeta, né? Eles chamam... parece uma coisa meio criminosa, mas eles chamam de propina, né?
Gorjeta. Então, e é o oposto, né? Porque gorjeta pra eles que é errado, né? Ou não, ou eu tô errado. Eu posso estar muito errado. Porque eu sei que em Portugal tem essas coisas que é o oposto, né? Tipo assim...
Não sei, só sei que tudo que você vai fazer na Argentina e no Chile, você tem que já fazer calculando a propina.
É,
tudo 10%, girando, não tem você 20%. Não pagar, assim. É. Quando você não paga, você é mal visto, assim. Tudo que você vai fazer...
Não. Tem que pagar, tem que pagar.
Tem que ter lugar que tipo, já tá incluído.
Você vai entrar no estabelecimento pra tomar um café, aí custa, sei lá, R$2 o café, no final vai custar R$2,50, porque ele vai colocar o preço da propina.
Verdades têm de ser ditas. Pelo menos eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas assim, Brasil e Argentina, a gente tem uma facilidade. Onde você for, tem banheiro. Você entra no mercado Brasil, tá? Entra em qualquer supermercado. Tem banheiro limpinho, com a torneira automática. Beleza, entrou num shopping center, qualquer um, banheiro perfeito, de graça. Cara, isso é uma coisa da América do Sul. Eu acho que nós...
Os bandos mijando cagão.
Latino-americanos somos muito cagões. Porque, rapaz... Na Europa, não existe banheiro, cara. Não existe banheiro.
Tô fudido.
É uma raridade, é uma raridade. E assim, as pessoas na Europa caminham muito, né? Porque tem muitos espaços públicos que você nem sequer tem um transporte público, assim. Tem que caminhar mesmo. Ou você pega aquela bicicleta, tem muita bicicleta, né? Ou você pega um patinete elétrico... Ou vai ter o bondinho, às vezes, que é super caro, mas normalmente tem alguns espaços que tem que caminhar. E claro, a gente tá lá, é tudo em euro, a gente tenta caminhar o máximo possível para não gastar com transporte. E aí chega certos momentos que, rapaz, tem que ir no banheiro. E aonde?
Nossa, já tô avisado, não pis na Europa.
Não tem banheiro, cara. Não tem qualquer restaurante que tu entra. Então, aí tu entra no restaurante, tu já para pensar assim... Se eu for pedir pra ir no banheiro, eu vou ter que comprar alguma coisa, porque aqui não tem essa cultura do banheiro livre. No Brasil tem, tipo, qualquer lojinha, tu entra e pede um banheiro, as pessoas com a maior prontidão vão abrir a porta do banheiro pra você.
Cara, pô, se não já tá escancarado, o cara te dá a chave, entendeu?
Sim, posto de gasolina, eles te dão aquele negócio que vem um tijolo pendurado, sabe?
Aquela chave, viu, um pedaço de cabo de vassoura, quase. Pra você não levar a chave embora.
Esse é o pior. Esse é o pior, cara. Porque assim, o pedacinho de madeira lá, que é o quadradinho, é bonitinho. Mas esse do cabo de vassoura é o pior, cara. Que vem anotado com uma canetinha, tá ligado? Cinco. Cinco o quê? Só tem dois banheiros, tá ligado? É, não é, mano, tipo, você vê assim, cinco, quatro, só, tipo assim, só tem dois banheiros, não tem quatro, cinco, tá ligado? Eu sempre vi anotado cinco, eu, caralho, que porra é essa de cinco, mano?
Acabou, é tipo um monte de gasolina aqui.
Mas, e aí, os banheiros que tem lá, geralmente você tem que pagar 50 centavos de euro pra poder usar o banheiro, e aí são muito limpos e tal, tem até catraquinha e tal.
É, jeito de tomar cerveja lá, né?
Eu comentei sobre isso lá no Dropando, sobre a dificuldade que nós temos de encontrar banheiro na Europa.
Perrengues brasileiros lá, deve ter algum vídeo.
Pô, mas aí eu faço a pergunta, quando você encontra um brasileiro lá, você fica felizão, que é tipo... É, a gente virou uma entrevista aqui. Mas aí você fica felizão, você encontra o brasileiro, você já quer abraçar, quer não sei o quê. Ou você é daqueles que não quer contato, né?
Cara, todos os brasileiros que a gente viu na rua lá, a nossa atitude foi a mesma que a deles.
Aí, galera, pô,
foi tipo assim, ignora. Eu acho que isso acontecia muito no passado, cara. Porque, eu não sei, a gente via várias pessoas, assim, muito brasileiro na rua, falando em português com sotaque brasileiro, claramente eram brasileiros, e aí a gente ouvia eles claramente também percebiam que a gente estava falando em português brasileiro, e parece assim, ó, que no mesmo instante que os dois grupos percebiam que eram brasileiros, meio que virava pro outro lado, assim, virava a cara, sabe, não, finge que a gente não é do mesmo país.
Sabe que isso é muito, reflete muito na... É, que a gente tá vivendo agora, por exemplo, eu tava comentando isso com minha esposa, vou até devanear um pouco aqui, Gil, que tipo, aqui, quando a gente via os pais e conversava com as pessoas no meio da rua, parava pra conversar com um conhecido, ficava horas falando com o conhecido, falava do vizinho, ia na casa do vizinho, trocava uma ideia, tomava um café, entendeu? E tipo, eu percebo que a geração agora não fala tanto com os vizinhos, por exemplo, não tem esse lance de você... Até mesmo o próprio bom dia, né, que a gente costuma dizer, não, aqui pelo menos no centro de São Paulo as pessoas são muito frias. Mas isso não quer dizer que são metidos. Sim. Ou é que eu percebo que a geração de agora é muito mais resguardada, assim.
Mais na dela.
Resguardada e desconfiada, né, cara?
Quase não fala de... Mano, eu mesmo quase não falo muito com os vizinhos, assim, apesar de eles serem gente boa e tal, mas eu quase não falo. Mas não é porque por conta de ser metido ou porque, sei lá, às vezes parece que soa isso, né? Parece que a pessoa não quer falar comigo, não sei o quê. Mas é que a geração de agora, ela é realmente muito mais resguardada. Muita gente vê dessa introspecção, assim. E aí eu acho que quando você vai para outro país, você tá encontrando com as pessoas da sua geração, provavelmente eles não querem muito contato porque eles são assim mesmo, né? Não é nem pelo fato de ser do mesmo país. É que eles são resguardados, né?
E se eu fosse pra qualquer país agora, no ano de 2021, eu ia ter bastante vergonha de ser brasileiro.
Hoje em dia, faz mais sentido.
Eu falo muito sobre esse amor, essa paixão que a gente tem pelo meme, né? Que brasileiro fala muito do meme, que o orgulho do brasileiro ainda é o meme, né? De tudo que a gente tem hoje, mais do que o futebol, mais do que qualquer coisa, a gente tem o meme. E eu sempre falo assim, cara, a gente só tem orgulho do nosso humor da internet porque é o nosso estilo de humor. Se eu apresentar esse humor para um alemão, eles vão achar a coisa mais exagerada e ridícula do mundo, cara.
Então, sem falar que você é espaçoso também, né? Que o brasileiro, tipo assim, ele é espaçoso. Tipo assim, não importa se o meu tá em português, ele vai replicar. Se tiver num site americano, ele vai falar em português, não se importa, sabe? Inclusive até nas redes sociais.
O brasileiro, né? Eu imagino assim, a gente deve ser muito chato, cara, pra lá fora. Então a gente tenta ser o menos brasileiro chato possível. Eu me lembro de ver um vídeo dos caras, não sei se eles eram americanos, mas imitando turistas brasileiros, né? E aí eles tipo assim, com camisetas do Brasil e pulando e fazendo festa na rua e falando alto e cantando e sacudindo a bandeira.
Nossa.
É, e tipo assim, eu acho que o turista brasileiro não é assim. Mas se os gringos têm essa visão, é porque assim, existe muito brasileiro barulhento que faz isso com certeza. Então, eu queria me distanciar o máximo possível disso. Mas aí a gente caiu num erro muito grande, assim. Porque em Budapeste, foi a cidade que a gente mais gostou, que a gente ficou em hostels, né? E aí ali no hostel, ficamos amigos do pessoal, a gente saiu com eles pra fazer tipo um pub crawl, foi bem legal. E teve um trivia lá, que tinha um prêmio, a gente ganhou uma garrafa de vinho, porque ganhamos o trivia, enfim, foi bem divertido. E para uma das meninas que estava ali na ocasião, uma polonesa, eu e o meu amigo Rafael, a gente falou sobre Santa Catarina, como se fosse assim, ah, Santa Catarina é tipo, tem uma cultura muito próxima da cultura europeia, né? E aí depois que eu cheguei no Brasil, lançou o filme Bacurau. E aí vocês já devem saber do que eu tô falando, né? Lá tem uma cena do Bacurau que eles falam que eles são do Sul e que eles dizem assim, ah, o Sul é quase como se fosse a Europa. Eu fiquei com muita vergonha.
We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. Yeah. More like you guys.
Like us?
Yeah.
They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white, right?
I don't know. They, well, you know, they kind of look white, but they're not. The lips and her nose give it away, you know? More like white Mexicans, really.
É, cara, eu fiquei com muita vergonha quando eu vi aquela cena. E pensar assim, cara, eu já pensei assim algum dia. Tipo assim, eu posso não ter pensado exatamente da forma como eles transmitem ali, que eles falam assim, ah, o Sul é superior ao resto do Brasil. Talvez eu nunca tenha chegado a pensar dessa forma. Mas eu fiquei com muita vergonha assim, de tipo, pá, será que eu já transmiti esse sentimento, sabe? Fiquei com bastante vergonha.
Por isso que eu fico meio assim de falar, tipo, ah, brasileiro é isso, brasileiro é isso. Brasileiro é... Só ser brasileiro que é o como dá pra mensurar, tipo, fora a galera que vive em outra realidade, você citou o exemplo de Bacurau, ah, a gente é do sul, sudeste, a gente é tipo vocês americanos, tipo, mano, então vocês não viram um palmo de Brasil ainda sua zona de conforto, né?
É. Eu fico imaginando que a gente brincou sempre com os portugueses que eles foram chamando o português de burro e tal. Eu acho que do jeito que a gente tá caminhando no nosso país, assim, a gente pode ser visto igual a gente vê os portugueses lá fora. Porque a gente é um povo muito feliz e não sei o quê, e a gente toma as piores decisões, assim, pra um país. Era um país que tem, tipo, tudo pra dar certo, tinha uma vegetação boa, uma estrutura boa, e a gente é muito felizinho, é muito... É, até, eu acho que faz parte da gente.
Deixa rolar,
entendeu? Então, assim... A gente acaba sendo visto, às vezes, como ingênuo ou como burro. E a gente, pra nós que estamos aqui dentro, a gente é malandro. A gente acha que é malandro, que é esperto, que não sei o quê. A gente não é nada disso, sabe?
É. Não. De forma alguma. Mas, assim, o que, que eu senti? É, o pessoal lá tem simpatia, sim, pelos brasileiros.
Sim, porque parece, quando você vê um brasileiro, parece que realmente é uma pessoa muito calorosa, né? Então você tem uma visão... De uma pessoa, sei lá, que vai te receber de braços abertos. Isso até em qualquer tipo de representação artística. Você vê em anime, às vezes, quando eles vão representar o Brasil. Eu vi recentemente no... Não sei se foi no Super Campeões ou se foi no Inazuka Eleven, que aqui eles chamam de Super 11. Tinha um time que era brasileiro.
Eu acho que era no Super 11.
Um time brasileiro, aí tinha samba, aí tinha uma festa, aí tinha todo mundo se abraçando. Aí tinha, tipo, muita gente, assim, feliz, assim... Tipo, representando o Brasil, assim, como se fosse uma coisa realmente muito calorosa. Eu acho que o carnaval, ele fez com que as pessoas tivessem uma visão de que o brasileiro é muito receptivo, assim, sabe?
Mas eu acho que é, sim, cara. Eu acho que isso a gente não pode negar.
Mas, assim, sem cair no estereótipo, a gente tava falando bastante coisa, assim, tipo, de cabeça e tal, por percepção nossa, assim, mas é estereótipo, né? O Anderson mesmo tava falando que, tipo, o pessoal do bairro dele é super na dele, tudo super de boa. Então, tipo, não é uma massa uniforme de brasileiro, ou que é muito frio, ou que é muito receptivo.
De agir, porque já tá enraizado. A gente é assim pro outro. Não, acho que todo mundo tem essa.
São muito brasileiros.
Essa pluralidade, isso que eu ia falar. A minha pergunta, eu acho que sua última pergunta aqui, pra gente.
Eu não respondi, safado.
Você é bruto.
Não, rapidinho, eu vou fazer você.
Ele quer ir pra Ásia.
É, na minha. Não, claro que eu vou pra Ásia, assim, vou ser breve, mas eu quero muito ir pro Japão. Assim, se eu pudesse, eu quero muito ir pro Japão, cara. Eu trouxe muita coisa assim, fora esses canais de pessoal dando rolê por aí. É, sinto muito canal de gente de brasileiros que vão pro Japão. É lógico que morar no Japão, ser turista no Japão, acho que esse qualquer lugar é, né, outros 500, né? Só que, assim, me interessa muito, assim, eles têm uns passeios muito, muito diferentes, assim, muito incríveis. Esses dias eu tava vendo um vídeo da galera numa fazenda de wasabi.
Meu Deus.
E, tipo, é uma fazenda de wasabi, podia ser só uma fazenda, mas é, tipo, uma atração turística. Então, tipo, sorvete de wasabi, você pode comprar, você pode fazer um passeio desde o começo do plantio, aí passa pela, onde a... já tá maiorzinho, assim, passa por um riozinho, aí o riozinho, por causa do wasabi, ele, por causa da raiz ali do wasabi, vem um riozinho mega gelado, assim, e eu fiquei pensando, cara, que inusitado.
Caraca, eu achando o rancho da pamonha muito bom, hein?
Uma fazenda de wasabi, assim, achei...
Mas Japão é incrível, cara, eu acho que é um dos países mais fascinantes mesmo, né?
E aí eu comecei a reparar um padrão, assim, que muita gente... Eu assisto canal de brasileiros que estão lá e de japoneses que amam o Brasil e começaram a fazer canal para brasileiros para falar um pouco sobre o Japão e tal. E, assim, comecei a reparar um padrão que é Osaka. É Osaka, mas eles falam Osaka.
É, Osaka.
Osaka.
E, cara, é um lugar incrível, assim. Passear.
É, tem gente que tá falando que Osaka tá melhor do que Tóquio, inclusive, né? Por conta da diversidade cultural que tem. Ela é muito mais aberta do que a própria Tóquio. A Tóquio é um centro metropolitano, né? Então é um prazer, assim, pra quem.
Empresarial.
Pra quem quer ver coisas eletrônicas, pra ver ali a parte econômica do Japão em si, mas Osaka, ela tem não só a parte eletrônica, como ela tem a parte cultural, ela tem a parte dos templos. Ela tem uma abertura para outras coisas e tal, e realmente quando você quer fazer um roteiro pro Japão, é um dos primeiros, uma das primeiras províncias, né? Que
as duas cidades que tem que ir, tem a Tóquio, que ir, né? E Osaka, né? E é lindo, a paisagem é exuberante, né, cara?
Negócio, né, o chavão do Japão, né, que o Pedro citou os templos, né, que tipo... Tá tudo meio misturado ali, tipo, uma coisa mega tecnológica com uma parada super tradicional, assim, tipo, você vira esquina, às vezes, e você se depara com uma coisa mega diferente.
É, agora, uma coisa da Ásia que eu acho fantástico, cara, e a gente vê muito, assim, e na ficção, no cyberpunk, e coisas futuristas, ou até coisas meio espaciais, e aí tem aquele trailer do jogo que eu acho que nunca vai sair... Aquele que tem o um macaco no trailer, como é que é o nome? É Beyond Good and Evil.
Pô, até o Beyond Good and Evil é do PlayStation 2, eles vão fazer um remake, né, se não me engano.
Então, e aí fizeram aquele trailer, que o trailer é maravilhoso, só aquele trailer já é uma peça de arte inacreditável. E aí tem toda a construção do universo ali, que tem uma estética meio cyberpunk, só que quase espacial, porque é elevado a uma potência muito gigantesca, com carros...
Olha a referência aí do Cowboy Bebop, que falou que gostava.
É, então, é exatamente, porque é meio cyberpunk, só que é muito mais gigantesco ainda, porque é só no ar já, tu já nem enxerga o chão mais, tem todos aqueles carros e motos voadoras e naves e coisas voando, e tem templos, eu acho que budistas, gigantescos, assim, com estátuas de, sei lá, 200, 300 metros,
sim.
Que a gente vê aquela coisa super over futurístico e ao mesmo tempo aquele templo ali no meio. E a Ásia já tem isso hoje, né? Tu vai na Índia, exatamente, na Indonésia, tu tem aqueles prédios gigantescos, cheio de neon e tal, e um templo no meio, sabe? E é isso, e os monges passando ali no meio da tecnologia. É incrível isso, eu acho genial, cara.
Sim, eu queria ver, tipo, desde o mais high-tech, sim, até as coisas mega tradicional, mas também tem muita vontade de ver as coisas dia a dia, assim, sabe?
Exato.
Mercado de peixe, sabe?
Pô, tem que levantar cedo. Tem que levantar cedo.
Que a galera... Que vai às 4 da manhã lá pra...
Mas isso é bem turístico. É bem turístico atualmente.
É, então, é bem turístico. Por quê? Porque eu não sei, acho que tudo estilo de vida, assim.
Pô, tudo ligado.
Pra nós é muito exótico, né?
Tô ligado, tu quer ir naquelas barraquinhas lá de que tem à noite também, que tem umas escadarias e tal. Pô, aquelas barraquinhas que tem cada... São inúmeras barraquinhas, todas de comida, assim, a maioria de comida, né, e tal.
É muito festival.
Tem o festival, que é o festival tradicional deles, que tem, que você pode usar aquele kimono e tudo mais. Todos os anos tem, igual aqui no Brasil. Inclusive, a gente tá no período daquele festival aqui no Brasil, só que por conta daquela pandemia não vai ter as festividades que tem na Liberdade, né?
Sim. Então, meus destinos seria isso. Japão, eu desde 2016, nossa, eu queria ir pra Olimpíada de Tóquio 2020, né? Como sabemos... Não rolou, né? Todo mundo sabe que não rolou. Vai rolar, acho que agora é 2021, mas.
E né? Não vai rolar, né?
Daquele jeito.
Triste, né? Triste demais.
E triste e tal, né? Mas não tá passando. Então, mas assim. Se eu tiver mais legal, né? Um dia eu tiver poder ali pra viajar pra algum lugar.
E eu fico pensando, a Copa ano que vem, que lugar é?
É no Qatar? É no Qatar.
É no Qatar, né? Essa eu acho que vai ter de boa, né? É. Mas tipo assim, pô, que droga. Porque poderia ter a Olimpíada ano que vem e a Copa mudar pro ano seguinte.
É só a gente,
né,
que vai penar aqui, mano.
Empresas tipo FIFA, assim, eles não abrem mão. Mas o que é, nem sabe. É só se o governo não deixar mesmo.
É só a gente que vai se fuder. Só a gente que vai se fuder nesse meio aqui. Já tá melhorando. A gente já se fudeu e vai continuar se fudendo aqui, nesse país.
Ah, é muito deprimente ver os Estados Unidos com 50% da população vacinada e o pessoal dando shot de vacina em qualquer lugar, cara. É muito deprimente ver isso, cara.
É deprimente pra nós, assim. Isso é pra mim, pra eles, tudo bem. Eu acho que é até muito bom e tal.
Não, pra eles é maravilhoso, parabéns. Mas, tipo, é deprimente ver que a discrepância, né? Tipo assim, se tivesse mais próximo, mas não, cara. É muito discrepante. Tipo, eles já estão livres praticamente da pandemia.
Pra quem se comparava a dizer que estávamos num nível junto ali com aquele país, né? A gente vê essa diferença, assim. Mas vamos voltar aqui, pra não devagar muito pra política aqui.
Eu queria muito ir pra Berlim.
Ah, Berlim. Berlim parece uma cidade bem, bem legal, assim. Então, Berlim, eu fico pensando aqui. Eu tinha muita vontade de ir pra Nova York por conta de...
Homem-Aranha.
Vacina.
Nesse momento, como diz o Roberto Justus, você brasileiro que puder ir para os Estados Unidos tomar vacina, você tem que fazer isso. Como se fosse terça-feira também.
É, terça-feira, vai ali no Nova York tomar vacina.
Sim. Teve a notícia hoje, vocês viram? Acho que no estado de São Paulo. Enfim, eu vi no Twitter. O cara, milionário brasileiro de 60 anos, gastou 400 mil. Pra levar a família inteira se vacinar em Nova York. Que aí tem todo um projeto, né? Eles têm que ficar 15 dias no México. Aí depois vai para os Estados Unidos. E aí, como era várias pessoas e tal, aí ele gastou 400 mil reais pra ir se vacinar.
Dependendo daqui. Mas então, eu tinha vontade de ir pra Nova York. Mas é aquela coisa. Uma vez eu tenho muita vontade de ver, tipo, a história, por exemplo, do hip hop, tal, todos os... Onde tudo, sim, começou, as coisas assim, só que depois eu ouvi já alguns relatos que você acha que vai ser tipo, nossa, vou pra Nova York, vou pro Bronx, vou pro Brooklyn, e essas coisas, tipo, não tem, sabe? Um mural, assim, sabe? Que representa uma parte assim. Mas, tipo assim, a cidade meio que já engoliu aquela parada. Até, tipo, as pessoas.
Aqueles tempos já foram, né? O tempo de 90, 2000, que tinha mais inspiração, que tinha mais grafite ali forte, né, Ju?
Anos 70. É, tem aquela série Get Down. Que é sensacional, né, cara? Tu vê aquele momento acontecendo, e lógico que a série ela toma uma licença poética ali pra fazer uma estética diferente, né? Mas é muito interessante ver aquele momento acontecendo, assim, né? Tipo, Nova York destruída, a periferia completamente largada, e aí um berço de cultura, o nascimento da cultura ali naqueles lugares pobres. É incrível ver aquilo ali acontecendo, né? Eu acho que hoje tá totalmente lavado, né?
É, hoje tá super, super... A cidade já engoliu, já, e tipo, a gente acha que aqui as coisas estão acontecendo ali, mas não tá.
E uma coisa muito triste dos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito triste pela segregação, cara, é o país mais segregado de todos.
Mano, eu tava vendo um vídeo hoje, do cara que tava na cidade mais racista dos Estados Unidos, e aí ele escreveu na placa, vidas negras importam, né?
Uhum.
Eu não sei que cidade que é essa, eu tenho que ver. Mano, assim, tem um contador, assim, de quantas pessoas pararam, assim, foram 37 pessoas em menos de uma hora, assim, sabe? Não que paravam, mas ou passavam falando um comentário, sabe? Ou passavam criticando o que ele tava fazendo, sabe? E, tipo, ou simplesmente chamavam ele de vários tipos de nome, assim. Só teve uma pessoa que veio, assim, perto dele, entregou um bilhete. E tava escrito, continue fazendo o que você tá fazendo, é muito importante e tudo mais, né?
A pessoa teve que escrever, porque provavelmente tinha medo de falar em voz alta.
Tinha um apoio velado, né? Porque senão pode complicar.
Mano, você imagina, você olha esse vídeo, você pensa que isso é 2021, cara. 2020, desculpa agora devanear, mas é que eu lembrei desse vídeo. Puta que pariu, sabe? Tipo assim, parece que abriu a janela para essas pessoas aparecerem se expondo desse jeito, assim, porque o cara falando essas coisas bem fortes, assim, sabe? E não tendo respeito, sabe? Tipo assim, você olha e fala, caraca, mano, 2021, assim. Algumas pessoas dizendo, as vidas brancas também importam, sabe? Mas algumas pessoas falando umas coisas bem pesadas, assim, sabe? Umas coisas bem ofensivas. Sim.
É as Karens que eles falam. Já viu o meme das Karens, né? Nunca ouviu falar disso?
Não.
Que tem esse estereótipo da mulher branca loira que é extremamente racista, mas finge que não é racista. Mas ela tem claramente posicionamento evidente, assim, pela maneira como ela se expressa e que as coisas que ela fala... que ela é racista. Então, tipo assim, se fosse um branco fazendo certa coisa, ela ia passar e tá tudo certo. Se é um negro fazendo determinada coisa, ela passa e reclama daquilo. Por que que precisa fazer isso e tal? E aí, tipo, eles brincam que são as Karens, né? Que é tipo um nome meio Karen, né? Um nome muito comum ali desse tipo de mulher branca. Não é um nome comum entre as negras, é um nome comum entre mulheres brancas. Então eles falam assim, é mais uma Karen.
Entendi. Meio que dá um nome genérico, tipo a Maria, esse aqui.
Né? Entendi. E é um país muito segregado, cara. É impressionante isso, assim, que tu tem um bairro de. Não é assim, um bairro de pessoas que falam espanhol, não. É um bairro de porto-riquenhos, um bairro de mexicanos, um bairro de sei lá, colombianos, sabe? Um bairro de cubanos. É um bairro para cada nacionalidade. Eles ficam em guetos, cara. Isso continua existindo.
Então, pô, você vê. O vídeo eu vi na página do Facebook chamado Positivo, que ela tem também no Instagram, né? Ela sempre traz, assim, algumas coisas assim de positividade, também de alguns relatos, sabe? Tipo, de denúncia, né? Aí ela tem dois vídeos, que foi esse vídeo aí que eu falei para vocês. E tem mais um vídeo realmente que você falou da segregação, que é de um cara que entra num Uber. E aí, tipo assim, o cara meio que vai ofendendo o motorista torto à direita, sabe? Até pergunta pra ele, assim, você sabe falar nossa língua, sabe? Tipo assim...
Tirando mesmo.
E o cara fala assim, eu sou americano, assim. Ah, você é americano? O Mendes, sabe assim, falando o nome dele, que tá no aplicativo, né, que tá no celular, né? Até o cara expulsar ele do carro, assim, tipo assim, ó. E o cara tá bem calmo, o motorista. tá bem calmo. Enquanto o cara tá, tipo, americano, gritando, assim, sabe? E chamando o cara de várias coisas. E o cara, ó, eu não vou levar você, você pode descer aqui, você vai descer aqui, a corrida não vai continuar. Vai continuar assim, porque quem paga os impostos do nosso país somos nós. Nós somos os donos dessa terra, sabe? Tipo, o cara gritando, assim, no carro. E você falou da segregação, assim, tipo assim, porra, só porque o cara tinha a aparência de um latino, né? O cara abriu o bico, assim, e é tipo assim... Hoje em dia você vê isso, tá virando normal, a gente tá banalizando essa segregação, e não pode, cara. Não é assim, a vida não tem que se transformar desse jeito, sabe?
Eu acho que de uns anos pra cá isso tem cada vez sido incentivado, até por gente que tem, que tá no poder, né? Não só nos Estados Unidos, mas
eu acho que tem certas coisas que são colaterais, né? É como eu sempre falo da polícia, por exemplo. A polícia... hoje é um mal necessário, mas a gente não pode esquecer que é um mal. Muito do que existe de violência é porque exatamente existe a polícia militar. Então, isso é um modelo, um exemplo que eu estou citando. E sim, lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa colateral, que sempre foi um modelo para todas as nações, e hoje a gente vê que não é modelo de porcaria nenhuma, que é essa história furada da liberdade de expressão, né? E que assim...
é pra, isso é pra vender um estilo de coisa que não existe. Né?
Não, nunca existiu. Um país que é completamente segregado daquela forma, ele só comprova que não tem liberdade de expressão nenhuma. E aquilo ali é ridículo, né? Tipo assim, eu posso falar o que eu penso, que eu bem entendo, e eu não vou ser punido por isso. Logo, eu posso falar todas as opiniões ridículas e absurdas, e aí eu vou evidenciar para vários grupos que também pensam dessa forma se unirem. E, infelizmente, assim, por muito tempo existiu um certo padrão de moral que não punia juridicamente, mas punia de outras formas. Mas isso não impedia das pessoas continuarem tendo preconceito. O que aconteceu recentemente foi simplesmente as pessoas se unirem e dizerem... tá bom, vimos agora que somos muitos, então a gente vai gritar tão alto que nem a televisão, nem a mídia, nem nada vai nos impedir de falar essas coisas. E aí essa liberdade de expressão permitiu que essas pessoas fizessem um barulho tão grande que acabasse causando todos esses problemas aí que a gente tá vendo. Hein?
Vamos pra pergunta do Band? Caramba,
tem assunto. Fomos longe hoje. A minha pergunta, ela combinando aquilo que a gente falou, agora eu vou ter que reformular ela, que é o seguinte. Vocês têm algum canal, que é aquele canal que te dá uma ansiedade antes de você assistir do YouTube, tá? Não é, né? Tipo, por exemplo, você tá na rua, aí de repente você dá uma procurada no seu celular e fala, puta, estreou o canal de não sei quem. E tem 20 minutos de programa ali. Tem aquele canal que você dá aquela ansiedade e fala assim, vou chegar em casa, vou assistir esse vídeo aqui comendo alguma coisa. Ou, quase como se fosse um filme ou uma novela.
Aquele que você espera, aquele que vale o sininho, né?
Isso, aquele que vale o sininho. Aquele tipo assim, puta, esse aqui já imagino assistindo ele comendo, jantando. Eu, tipo, vou separar, sim, 20 minutos desse aqui, porque esse aqui tá forte, assim.
Eu tenho que pensar, porque eu tô fraco pra assistir YouTube.
Ah, cara, eu já tenho a resposta, assim, mas eu não tenho nada que eu sou fanático, que eu digo assim, ah, lançou, eu tenho que imediatamente assistir, ou que eu tenho que quanto antes assistir. Mas é quase isso com o Nerd Office.
Ah, o Nerd Office assim, é bacana.
É, o Nerd Office, pra mim, eu assisto ele ou na quarta ou na quinta. É muito difícil deixar passar muitos dias depois que lançou. Eu assisto todos, até os de trailer, mesmo eu não assistindo trailer. Essa semana, por exemplo, foi o trailer do Venom, que não é um filme que eu tenho vontade de assistir, mas eu gosto muito de ver os caras falando, sabe? É aquela coisa do fã que já tem 10 anos que é fã. E eles fazem como que parte da família, assim, mesmo hoje eu já discordando de várias coisas, de vários, não posicionamentos, que eu acho que eles evoluíram bastante, eles estão até muito mais maduros, claro, óbvio, do que o Nerdcast era 10 anos atrás.
Sim.
Mas assim, hoje em dia eu já conheço muitas outras coisas e tal, mas ainda assim esses caras continuam sendo parte da família, né? A gente acompanhou, poxa, o Almôndega, Eu vi crescer. A gente viu aquela família evoluir, a gente viu a filha do Jovem Nerd nascer.
Puta, chega numa hora que você fala, caramba, esse pessoal, a gente sabe de tanta história deles, a gente sabe mais história dos caras do que da gente da nossa própria família, e esses caras não tem mais nem história pra contar, assim, tipo assim.
Exatamente.
Quase tudo que a gente sabe, os caras falam assim, numa conversa aleatória, puta, eu lembro de um dia que não sei o que, aí, às vezes até lembra do que ele tá falando, porque você já ouviu ele falando essa história,
sim,
sabe?
Exatamente. Então é como um momento assim de aliviar, assim, ok, agora eu vou ouvir esses caras falando. É muito zona de conforto, né? Então é o perfeito momento para eu pegar ali o meu café, meu lanchinho e assistir comendo. Exatamente isso. Eu acho que é o único canal que eu tenho esse ritual de me sentar. Não, esse aqui eu não perco nenhum, toda semana quando lança eu assisto. O Nerd Player, alguns eu assisto, não são todos. Porque tem alguns jogos...
Mas dá uma ansiedade, assim, você separa um... Fala, ó, vai ser aqui, tem meia hora, assim, vou chegar em casa e vou ver esse vídeo aqui, que esse aqui tá separado, que tá no coração aqui.
É, seria o Nerd Office, seria só o Nerd Office mesmo. Agora, tipo assim, algum outro canal que eu olho assim, ah, isso aqui eu vou assistir como ritual mesmo, não vou perder de jeito nenhum, acho que não tem nenhum, não.
Eu acho que eu tinha um tempo atrás, assim, de dia eu tava assistindo bem pouco no YouTube e tal. Às vezes eu pego, às vezes eu vou ver alguma coisa, eu pego meio de sacolada, assim, pra ver uma vez, eu perdi, ou tipo, ah, pô, esse não dá pra assistir tudo de uma vez. Mas eu tinha muito isso com o Meteoro Brasil, assim.
É, o Meteoro é um dos que eu mais gosto também.
Caraca, meu, eu não sei que canal é esse.
Não conhece o Meteoro?
Não, cara, não, vou procurar aqui. Vocês vão ouvir meu teclado agora, tá?
A palavra do
ou
Meteoro.
Ou não, sei lá.
Não, é que, tipo assim, eles começaram como um canal falando sobre animação, coisas de cultura pop também. Só que, tipo, com uma base, assim, uma análise, assim.
Ah, é política.
Mas aí eles... É. Quer dizer, como o Brasil virou Brasil, eles já, tipo assim, hoje em dia falam muito de política, que é o assunto mais quente.
Hoje é quase só política, basicamente. Eles falam, fazem alguma crítica a algum estabelecimento, alguma rede, mas a maior parte dele ali é de política mesmo, né?
Sim, eu tô vendo a página inicial aqui, e é tudo política, cara. Tem uma seção aqui que são assim, a Silas Malafaia, Fausto Silva, Laerte, que são personalidades.
Então, esses são legais também, esses são legais, que eles fazem tipo uma bio, né?
É, e tem uns de cultura pop aqui, que tem, por exemplo, Capitão Planeta, Papai Smurf, One Piece.
Também são reflexivos, não é só sobre o
isso,
produto
eu imaginei
em si,
que fosse mesmo.
Tem toda uma reflexão, uhum, né?
É, não é só assim... É, só como se fosse um review de uma coisa, assim, sobre tal coisa e tal. Só que assim, eles mudaram bastante o formato, até li um livro deles ano passado, né, sobre...
Caraca, eu nunca tinha ouvido falar, o YouTube tem isso, né, cara? Tem canais que são monstruosos, a 1 milhão de inscritos, e eu nunca tinha ouvido falar.
É, pois é, isso, nossa, se eu ver, tipo, fala, fulano do YouTube, é tipo, famosaço no YouTube, meu Deus, nunca vi na minha vida. Mas o YouTube acontece, né? Tipo, a gente pensar que todo mundo conhece, mas tipo, nem todo mundo conhece. Senão teria.
É, você pode pensar em 30 mil canais, assim, sempre tem algum segmentado, é muita gente fazendo conteúdo, né? Às vezes você olha um canal, tem 2 milhões de inscritos, você nunca ouviu falar no canal, sabe?
É. Aí eles têm, olha, eles abrangem muita coisa, né? Eles têm a parte de falar sobre anime, tem uma parte que sobre, eles falam sobre dados, né, sobre o cara tá sentindo na parte da política, tem uma coisa meio que é, cada episódio eles colocam assim no final mais ou menos sobre o que eles vão falar, então é meteoro.doc, então eles vão fazer um mini documentário sobre tal assunto, sobre tal tema, ou sobre coisa que tá quente, ou às vezes não.
Sim.
É, tem o ponto bio, eles vão falar sobre, mais ou menos, fazer um dossiê, assim, daquela pessoa. Tem o que tá saindo mais hoje em dia é eles comentando em cima do que acabou de acontecer, de um fato que acabou de acontecer, que tá quente, por exemplo, tá rolando a CPI, então eles já fazem um vídeo meio que comentando, meio um comentário político também. Mas, assim, aquele negócio, não tô assistindo tanto eles assim, né? Já fui de assistir mais. Que foi muito numa... É, eu assistia muito numa leva que tava muito já... Você fala, parece que é tão 2017 isso. Mas era os vídeo ensaio, né? Os canal de vídeo ensaio. Então, eu assistia Meteora, assistia... O Quadro em Branco também. Esse é o canal que eu assisti. Tipo,
Quadro em Branco é muito bom.
Todos que saí, todos os episódios que saíram eu assisti, assim, hoje tipo, faz meses que eu não vejo.
Sim. Eu gosto muito do Quadro em Branco. Até hoje, assim, de vez em quando, aparece ali e eu assisto.
O Mimi Mídias também, assim, nessa leva.
Mas era meio ritualístico, assim, tipo, ah, saiu um vídeo novo, vou sim, assistir de sim. Qualquer jeito.
É, às vezes eu vi. Às vezes, tipo, o Quadro em Branco, por exemplo, a gente... É, às vezes, sabe, meu irmão chegou aqui em casa e tal, ou saiu o vídeo de Quadro em Branco, vamos ver. Tipo, às vezes ele nem tava muito afim, mas a gente colocava, tipo, um veículo da hora e tal, ligado? Né?
Sim.
Mas faz meses já que eu não assisto, acho que...
É muito reflexivo, eu gosto muito do Quadro em Branco, é... É tipo assim, agora tem vários canais no mesmo estilo, né?
Tem vários canais, é isso que eu ia falar, tem vários canais no mesmo estilo. Às vezes o cara faz uma reflexão de uma coisa e só deixa uma gameplay rolando e vai comentando isso. Aquilo. Tem um sobre o Jovem Nerd que fez muito sucesso, assim, do Por que parei de assistir Jovem Nerd, sabe?
Ó, interessante.
Do Quadro em Branco?
Não, é um que é do estilo Quadro em Branco, que o cara levantou essa thumb, né? E aí, claro, obviamente, o vídeo dele foi um dos mais vistos. Eu até achei, puta, vai ser um cara que vai ser hateado. Mas quando você clica pra você ver o vídeo, faz muito sentido, assim, o que ele fala. E é realmente parecido com o Quadro em Branco, assim, porque ele faz uma reflexão, assim, do todo o processo do Jovem Nerd.
Eu acho que eu sei quem é. Eu só me esqueci o nome dele. É um que tem um desenho meio de anime, assim, na
isso.
Capa, não é?
E aí eu vi esse vídeo e aí depois...
É o Digo?
Isso, aí eu comecei a ver os vídeos dele, assim, que esse é totalmente uma thumb, né? Quando você vai ver o vídeo, ele não tá falando mal do Jovem Nerd, né? Não tem a Ídolos. Não, o que eu vi foi o do Refúgio. Agora a gente tá confundindo.
É?
Último Refúgio.
Tá, eu encontrei o Digo aqui, ele tem uns vídeos bem no mesmo estilo. Ele fala do Cellbit aí, desse escândalo. Escândalo, mas essa polemiquinha que teve do Cellbit recente. Tem várias polêmicas. Ele comenta todas as polêmicas de youtubers, assim, só que não é de fofoca. É bem legal.
Não é treta news.
Não é treta news.
Esse que eu falei, o Último Refúgio, ele não tem muitas paradas de tretas, né? É um canal mais tranquilo, assim. Mas é bem legal. Ele levantou essa thumb aí. Aí o menino fala como se fosse o Quadro em Branco mesmo, faz uma... Não tem a Ídolo, seu nome do vídeo. Mas é bem legal, bem bacana.
Mas agora eu lembrei de um canal que eu gosto demais e que ele lança vídeo assim, tipo, 2 vídeos por ano.
Com nostalgia.
Mas é um cara... Não, é um cara muito grande, americano, que ele é assim... Eu acho que não tem um youtuber que poderia ser mais próximo da minha personalidade que ele, que é o... E ele ainda tem o mesmo nome que eu, que é o Luke Corns.
Faz, hein, Lucas Comics, Luke Corns.
É o Luke Corns. Então, ele já é youtuber há bastante tempo e tal. Teve a época que ele era, tipo, ídolo teen da internet. E aí, hoje, ele é um cara grande que deve fazer outros trabalhos
achei
e tal.
Achei que você ia falar do A-Game Video Game Nerd lá.
Não, eu não gosto muito, cara. Sinceramente.
Puta, tem um cara no Brasil que ele é igual, ele faz igual. É tipo assim, de vez ele fala assim, a sua versão brasileira dele, o cara faz igual. Acho que é o...
Sempre tem pessoa que copia mesmo, né?
Mas assim, tudo...
Mas bom, assim, tem pessoa que copia, mas faz bem.
Puta, esqueci o nome dele, tem um chapéuzinho.
Mas o Luke Corns, ele olha só os títulos dos vídeos. Por exemplo, o último vídeo dele foi há 8 meses. Então assim, 2, 3 vídeos por ano, literalmente, que ele solta. E, cara, os vídeos são excepcionais. Por exemplo, tem esse aqui. I went to North Macedonia, Albania and Greece. Então, ele foi pra esses países aí pra experimentar a cultura do local. Aí tem outro que é assim. I flew to a random country blindfolded. Então, ele foi totalmente vendado pra um país aleatório que uma amiga dele levou. O outro vídeo é I learned as much Chinese as possible em não sei quantas horas. Então ele aprendeu chinês em não sei quantas horas. O outro é ele viajou sozinho pra Hong Kong.
É ele se experimentando, né?
São sempre coisas muito culturais, assim. Então, quando sai um vídeo dele que eu recebo a notificação, aí eu me reservo um tempo pra assistir o vídeo do cara.
Eu não assistiria se não fosse um ignorante. Não vou entender nada. Não entendo bem inglês.
Cara, o inglês dele é tão claro assim, tão fácil de entender.
Eu vou tentar. Tem um que eu lembrei agora, esse tá meio de comfort mesmo, assim, sabe? Me sentir meio, ah, sei o vídeo dele e tal. Não fico, tipo, fissuradão pra ver e tal, mas eu, tipo, pô, legal ser o vídeo dele. Que até acho maneiro, assim, o pessoal do podcast tá se ouvindo com a gente, e eles comentam direto que é o JB. Ele fala, geralmente ele fala de comida, né? Que é o Boteco do JB.
Oh.
Ele é um cara que fala sobre comida, tá? Ele fala que não é crítico, né? Ele escreve sobre comida. Já tem vídeo dele fazendo receita, né? Tem vídeo dele andando pelos lugares de São Paulo, assim, falando as coisas. Ele gosta, geralmente.
Já me inscrevi.
E é bem legal, assim, é bem curto, assim.
Gostei bastante, cara. Só as thumbs aqui eu já fiquei muito atraído. JP pelas ruas da cidade, sim. Lapa.
Ah, esse vídeo é muito bom.
Foi muito massa. Muito
bom. Ele usa de todo um humor meio. Sabe aquele humor meio mal-humorado?
É um somebody feed feel brasileiro.
É, só que ele tipo. Ele...
Só que mal-humorado, tá, tudo bem.
É, ele usa aquele humor meio mal-humorado, assim. No começo eu falo, mano, que cara chato. Ele ficou muito fácil.
Que cara chato.
Só que, tipo assim, nunca se entende a pegada dele, assim, é tipo um humor. Ele usa o mau humor como humor, assim. E ele ficou muito famoso, né? Porque ele fazia uns vídeos pro UOL, assim.
Sim.
Com o pessoal do Masterchef, os chefes lá do Masterchef e tal.
Sim. Pô. A gente tá, né, vivendo essa fase, assim, da gourmetização, agora já tá passando um pouco disso. Mas teve aquele momento que todo mundo queria mais produtos que fossem parecidos com o Masterchef, né?
Aí saiu muita coisa horrível disso aí, hein? Nossa, saiu muita coisa.
Ah, sim,
muita trecheira disso aí.
Ele é meia avesso esse negócio de gourmet.
Ele é meia avesso?
Sim, esse negócio de gourmet e tal. Tem hora que ele vai, tem um vídeo que ele vai, nos meses que eu vi depois, fora esses do Masterchef, ele vai lá pra entrevistar, não vai lá, tipo, pode puxar saco. Ele até é Zul, Jacan, lá, ele fala que o. Fala que o prato que ele serviu é cinzeiro de puteiro. ele fala mesmo, assim. Só que ele avessa esse negócio do gourmet, assim, ser gourmet, tipo, fala tudo isso acessível e tal. Então ele tem vídeo dele comendo coxinha no lugar, tipo, comendo hambúrguer, assim, ele, tipo.
Isso, eu vi esse vídeo.
E ele
aqui.
Tem, tipo, mega, assim. Eu não vou discutir que o paladar dele. É, a paladar fresco, ele, tipo, ele já provou muita coisa. Então dá pra saber que ele já provou muita coisa. Então quando ele fala que o McDonald's é uma bosta, é porque ele tem alguma coisa pra falar de outras coisas que estão, tipo assim, meio que isso aqui que é um pouco mais, né, não gourmet, não gourmetizado, mas isso aqui que é mais, sabe, feito com coisa de verdade, sabe, com comida de verdade e tal.
Sim, de qualidade
sim,
mesmo.
É isso que eu geralmente. Ele lançou um sorvete assim, muito bacana.
Qual é o nome do canal mesmo?
Chama Boteco do JB.
Boteco do JB. Tá bem,
beleza.
Já segui aqui. Já me inscrevi.
Bem, já.
Beleza.
E tu?
Eu, Joe?
Sim.
Ah, eu gosto muito de um canal chamado Maze Games, que é de um casal que mora no Japão. E aí eles fazem os vídeos deles, de, como eu falei, andando, assim, sabe? Tipo assim, indo coisas de games, às vezes coisas de rua, assim. Você quando sai um vídeo deles novo, e demora, assim, demora um mês, dois meses pra sair um vídeo. Aí eu falo, pô, saiu um vídeo novo do Mazê, vou chegar em casa, vou assistir. Também a gente gosta de fazer aqui, deixar o canal 90, que é o do Noji, não sei se você já deve ter ouvido falar.
Sim. A gente coloca assim... Vamos ver uma coisa fácil. Vamos deixar uma coisa fácil pra gente só relaxar. Esse foi o canal 90 e, tipo, vai que vai.
Eu percebo que ele é o comfort place de várias pessoas. A gente deixa acumular uns 5, 6. Geralmente ele gosta de falar assim: pessoas que se desgraçaram com não sei o quê. É isso, sim, que ele mais gosta.
Eu fico com a raiva desses tipos, dessas thumbs dele.
Então, aí geralmente é uma reportagem da Record, assim, pode perceber. Vai atrás de uma pessoa que se desgraçou na vida, não sei, é sempre assim.
Mas às vezes não, às vezes a pessoa tá até tipo, nah, tá vivendo a vida normal, só não tá, tipo, só não é estrela de TV, mas às vezes vai bastando, parece que a pessoa tá, que a pessoa vira um mendigo, né?
Não, às vezes eu coloco, tipo assim, uma treta de uma pessoa e aí coloca a resposta de outra, como se essa pessoa estivesse tretando com essa pessoa e na verdade são dois vídeos diferentes, sabe?
É, mas vale pelo. Mas vale pela. Sabe, pela atração ali, só pra. É aquele negócio, vamos desligar o cérebro um pouquinho e ver.
É, cara.
E é tipo. É bem rapidinho, assim, a gente vê também às vezes 3, 4.
Eu já percebi que todo mundo gosta do canal 90 e a gente deixa acumular uns 5, 6 pra fazer uma mini maratona, assim, sabe?
Porque são curtinhos.
É, são 10 minutos.
É, já faz tempo que eu não assisto, mas eu gostava bastante quando eu acompanhava. Porque sempre tem aquelas fases, né? Agora eu assisto só esse canal.
É.
Aí depois eu mudo pra um outro. Eu não tenho essa variedade.
A minha fase metaforando foi, né?
Todo mundo teve.
Eu não tinha essa.
Chegou uma hora que eu tava toda hora. A U9 diz que a sua expressão facial está querendo dizer, né? Tipo assim, falava direto com minha esposa aqui. Aí, ó, a 1.22, não sei o que, aí, ó.
Sim. Sabe, aí, tem um canal muito bom mesmo, que é daí que me chama O Algoritmo da Imagem. Ela fala muito sobre... Caramba, me fugiu a palavra.
É o sono, Gil.
É o sono. Imagética e... Não,
acordou a mulher pra isso. Dormiu.
Sim, não. Eu tava falando com a Dai aqui. Ela usa muito tipo da sociologia e tal pra falar sobre coisas de personalidades. Tipo, ela fala do mito da garagem, né? Aquele negócio que todo.
Oh.
Mito da garagem, aquele negócio todo. Eles lá, o Bill Gates, eu comecei numa garagem, e não sei o que, comecei do nada, aí tipo, você vai ver, não é. Ele, tipo, uma das poucas pessoas que tinham um computador nos Estados Unidos naquela época, é semiótica, tá? Falando sobre semiótica e política e sociedade também, um pouco assim, né? E é muito bom, assim, muito bom. Ela lança o episódio assim, quando ela quer, eu acho, não tem uma periodicidade, assim. Só que, assim, eu tô pra zerar o canal, assim, pra assistir todos os vídeos, assim, porque é um conteúdo muito, muito, muito maneiro. Chama O Algoritmo da Imagem.
Muito bom.
Bom, se é o momento pra recomendar canais, então eu vou recomendar o Via Infinda. Já ouviram falar do Via Infinda? Então, eu sabia que não. Via Infinda é o canal do Eliezer. Ele ficou bem famoso aí uns tempos atrás, vendendo brigadeiro e mostrando que é fácil fazer dinheiro.
Tá aqui, ó. Via Infinda, isso mesmo.
E aí, tipo, ele tava viajando numa van até pouco tempo atrás, quando deu problema aí da pandemia, e a van ficou presa, ele ficou um tempão no Brasil, e agora ele tá na Inglaterra. Ele tá numa nova fase, assim, morando na Inglaterra com a namorada e tal. Só que ele é tipo viajante roots, né? Ele viaja com uma mochilinha pequena, com duas mudas de roupa, sabe? E come o que tem. Mas é tipo, ele não tá pobre e pegando comida do lixo. Mas ele prefere comer coisa simples e viver super simples, porque é o estilo de vida dele. Até quando lhe oferecem a oportunidade de viver mais luxuosamente, ele escolhe ficar no mais simples. Então eu acho isso muito bonito, assim, a forma como ele interpreta a vida, sabe? Tipo, por ele viver simples, ele consegue fazer muito mais coisa, que se ele quisesse viver com mais conforto, ele teria uma liberdade muito menor. E por ele viver tão simples e se acostumar com pouca roupa e outras coisas, ele pode pegar uma barraca, uma bicicleta e viajar muito tempo sem sofrer, entendeu?
Então, outro canal que eu gostava bastante era do Velberan, né?
Sim.
Não que eu ficasse tão ansioso pra assistir, mas eu gostava bastante do Velberan, que era um canal de games simples, assim, até quando ele morava no Japão, né?
Uhum.
Acho que eu gosto muito dessa parada de morar no Japão. E... Pô, tinha mais um também que eu tinha separado aqui, que o Gil falou do Meteoro, né? É, quebrou minhas pernas, porque ia falar do meteoro também.
Lucas, obrigado pela participação aqui no Mão na Orelha, espero que você volte, né, a gente conversou bastante, né, a gente é a sua primeira vez aqui, mas parece que a gente se conhece há 1000 anos já.
obrigado.
Fala um pouco do como que é seu podcast, Dropando, para o pessoal do Mão na Orelha conhecer.
Então, o Dropando é um projeto pessoal aí, onde eu basicamente falo sozinho de 10 a 15 minutos normalmente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. São programas diários, por isso que é Dropando, são drops diários de informações possivelmente inúteis, essa é a frase de abertura. E sobre temas diversos, eu tento fugir um pouco da cultura pop, porque eu acho que já está bem saturado desse assunto, porque eu também consumo muito isso, mas eu tento falar sobre tudo. E é isso, Dropando é sobre qualquer coisa, sobre tudo e sobre tudo que eu gosto, principalmente. Eu espero que as pessoas se identifiquem.
Sim, eu achei o formato, assim, quando eu conheci esse podcast, eu comecei a ouvir, achei o formato até, eu falei pra você, se não no Twitter, em algum lugar, meio viciante, assim, tipo, é, tem um tamanho ideal, assim, tamanho é curtinho, você só, tipo, compartilha uma ideia, alguma coisa. Rápido, assim, pra compartilhar, assim. E como é diário, no outro dia já tem mais coisa. Então, é sensacional. Porra.
Sim, é um projeto novo que já tem 130 episódios.
Muito obrigado, Lucas, pela participação. Espero
eu
mais
que agradeço
vezes,
o convite.
Mais vezes aqui no Mão na Orelha.
Ficarei muito feliz.
Beleza. As redes sociais do Dropando vão estar todas na descrição aí, apesar que é fácil, né? Dropando podcast no Twitter e Instagram.
No Instagram, no Twitter não tem, mas o Instagram é Dropando Podcast e aí tem o Apoia-se lá, que é apoia.se/dropando.
Beleza, é isso aí. Vamos dar tchau pro pessoal.
Boa
tchau,
noite.
Tchau. Boa noite mesmo, tenho certeza. Thank you.